Testemunhos para a Igreja, volume 7, capítulo 43. Sacrifício próprio. As leis do reino de Cristo são tão simples e ao mesmo tempo tão completas que as adições inventadas pelo ser humano só acrescentam confusão. Quanto mais simples forem os planos de trabalho na obra de Deus, melhor será a sua execução. Adotar uma programação mundana na obra de Deus é convidar o desastre e a derrota. Simplicidade e humildade devem caracterizar todo esforço eficiente para o desenvolvimento do seu reino. Para que o Evangelho possa alcançar a todas as nações, reinos, línguas e povos, deve-se manter o sacrifício próprio. Os que estão em posições de confiança devem em todas as coisas agir como fiéis mordomos, conscienciosamente administrando os recursos que foram criados pelo povo. Deve haver o máximo cuidado para evitar gastos desnecessários. Ao construir edifícios e prover instalações para a obra, devemos cuidar para não fazer planos tão elaborados que consumam dinheiro desnecessário, impossibilitando os recursos para a expansão da obra em outros campos, principalmente em terras estrangeiras. Os recursos não devem ser tirados da tesouraria para estabelecer instituições em nosso país com o risco de comprometer o desenvolvimento da verdade no estrangeiro. O dinheiro não deve ser usado somente nas circunvizinhanças, mas em países distantes, nas ilhas do mar. Se as pessoas se empenharem nesse trabalho, Deus certamente removerá tudo o que não é devidamente apropriado. Muitos dentre os crentes quase não têm alimento para comer. Contudo, na sua profunda pobreza, trazem seus dízimos e ofertas à tesouraria do Senhor. Muitos, sabendo o que significa sustentar a causa de Deus em circunstâncias difíceis e penosas, investem seus recursos nas casas publicadoras. Voluntariamente suportam durezas e privações, vigiam e oram pelo êxito da obra. Suas ofertas e sacrifícios expressam a gratidão de seu coração àquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Suas orações e ofertas chegam como um memorial diante de Deus. Esse é o incenso mais fragrante que acende ao céu. O mesmo princípio que controla a obra de Deus no seu sentido mais amplo deve controlar todas as suas ramificações. Deve estampar o selo da obra missionária. Cada departamento da causa está relacionado com todas as partes do campo de evangelismo, e o espírito que controla um departamento deve ser percebido através de todo o campo. Se uma parte dos obreiros receber um salário maior, há outros em diferentes ramos da obra que também irão clamar por um salário mais alto e o espírito de sacrifício próprio tornar-se-á enfraquecido. Outras instituições irão adotar esse mesmo espírito e o favor de Deus será removido deles porque ele nunca sanciona o espírito egoísta. Assim, nossa obra mais atuante será minada. É impossível levar avante a obra se não houver constante sacrifício. De diferentes partes do mundo chegam pedidos por homens e recursos para levarem avante a obra. Seremos compelidos a dizer: esperem, não temos dinheiro na tesouraria? Alguns homens de experiência e piedade, que trabalharam na obra negando-se a si mesmos e não hesitaram em se sacrificar para alcançar o êxito, agora já estão dormindo na sepultura. Foram canais apontados por Deus como seus representantes comunicaram os princípios da vida espiritual à Igreja. Tinham experiência do que era de maior valor. Não podiam ser comprados ou vendidos. Sua pureza, devoção e sacrifício próprio, o viver com Deus, era uma bênção para o erguimento da obra. Nossas instituições foram caracterizadas pelo espírito de sacrifício próprio. Naqueles dias em que lutávamos com a pobreza, aqueles que viam como Deus maravilhosamente trabalhava pela causa, sentiam que não havia nada mais honroso que pudesse acontecer com eles do que o fato de estarem ligados com o interesse da obra pelos laços sagrados que os conectavam com Deus. Não discutiam suas responsabilidades com o Senhor do ponto de vista financeiro? Não, não. Ainda que todos os oportunistas abandonassem seu posto, os piedosos jamais abandonariam a obra. Os crentes que, na história pioneira da causa, sacrificaram-se para estabelecer a obra, estavam imbuídos com o mesmo espírito. Sentiam que Deus exigia de todos que estivessem ligados com a sua causa uma consagração sem reserva do corpo, alma e espírito, de todas as suas energias e habilidades, para fazer do trabalho um sucesso. Todavia, em alguns aspectos, o trabalho tem se deteriorado. Embora tenha crescido em extensão e instalações, tem diminuído em piedade. Há uma lição para nós na história de Salomão. O início da vida desse rei de Israel foi brilhante com promessas. Escolheu a sabedoria de Deus e a glória de seu reino maravilhou o mundo. Deve ter crescido de força em força, de caráter em caráter, até aproximar-se da semelhança do caráter de Deus. Mas quão desagradável é sua história! Depois de ter sido exaltado às posições mais sagradas de confiança, provou ser infiel. Cresceu em autossuficiência, orgulho e exaltação própria. A lascívia do poder político e o engrandecimento próprio levaram-no a fazer alianças com nações pagãs. A prata de Tarsis e o ouro de Ofir foram procurados com um custo terrível, mesmo com sacrifício da integridade e a traição dos sagrados bens. A associação com os idólatras corrompeu sua fé. Um passo falso leva a outro. Derrubou a barreira que Deus erigiu para salvar seu povo. Sua vida foi corrompida pela poligamia e finalmente se entregou a adorar deuses falsos. Um caráter que era firme, puro e elevado tornou-se fraco, marcado pela ineficiência moral. Não faltaram maus conselheiros, os quais influenciaram como quiseram aquela mente, antes nobre e independente, já que Salomão não mais fazia de Deus seu guia e conselheiro. Sua sensibilidade se tornou embotada. O consciencioso e cuidadoso espírito que caracterizou os primeiros tempos do seu reinado também se perdeu. A autoindulgência se tornou o seu Deus, e como resultado, juízos severos e tirania cruel passaram a caracterizar sua vida. As extravagâncias praticadas por indulgência própria eram alimentadas à custa de uma taxação opressiva sobre os pobres. Salomão, o rei mais sábio que já teve um cetro nas mãos, tornou-se um déspota. Como rei, ele fora um ídolo da nação, e tudo o que falava e fazia era copiado. Seu exemplo exerceu uma influência cujos resultados só serão plenamente conhecidos quando as obras forem trazidas em revista diante de Deus e cada homem for julgado de acordo com o que realizou nesta vida. Como Deus pôde suportar os delitos desses que tiveram grande luz e vantagens, contudo seguiram o curso de sua própria escolha para sua injúria eterna. Salomão, que na dedicação do templo solenemente desafiou o povo: "E seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus." 1 Reis capítulo 8, verso 61. Escolheu seu próprio caminho e em seu coração separou-se de Deus. A mente que uma vez foi dada a Deus e inspirada por Ele para escrever as mais preciosas palavras de sabedoria, o livro de Provérbios, verdades que foram imortalizadas, aquela mente nobre por intermédio de associações maléficas e cedendo à tentação, tornou-se ineficiente, fraca em poder moral, e Salomão desonrou a si mesmo, a Israel e a Deus. Olhando para esse quadro, vemos o que os seres humanos se tornam quando se aventuram separados de Deus. Um passo errado prepara o caminho para outro. Cada passo dado se torna mais fácil do que o anterior. Assim, as pessoas seguem um outro líder que não é Cristo. Todos os que ocupam posições em nossas instituições serão provados. Se fizerem de Cristo seu companheiro, receberão sabedoria, conhecimento e compreensão. Crescerão na graça e aptidão no caminho de Cristo, e o caráter será modelado à sua semelhança. Se não seguirem o caminho do Senhor, outro espírito controlará a mente e o discernimento. Farão planos sem o Senhor, seguirão seus próprios caminhos e perderão os cargos que ocupavam. Se afastarem da luz que lhes foi dada, que ninguém apresente suborno para induzir sua permanência, eles se tornarão um engano e uma cilada. Chegou o tempo em que tudo que pode ser sacudido será sacudido. Só o que estiver firme vai permanecer. Todo caso vem a julgamento diante de Deus. Ele está medindo o templo e seus adoradores. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Ezequiel capítulo 34, verso 12.